Bem, amigos do Tirando Pelos Três Podcasts, hoje em edição extraordinária e com uma convidada mais do que especial, a amada, querida, ela que foi capitã feminina no Sul-Americano, que aconteceu no Hockey Center no último final de semana, Paula Miranda. Olá, Paula.
Tudo bem, pessoal? Como é que estão?
Envergonhada, Paula?
Um pouquinho.
Vai dar tudo certo. Fala aí, Marcelo.
Paulo tá nervosa, né, cara? Engraçado ver isso, não é usual.
Cara, não tem que ficar nervoso, né? Até porque esse podcast é feito da maneira mais artesanal possível, né? Estamos aqui nos estúdios, Tirando Pelos Três aqui, né? Acabamos de almoçar, porque, como vocês bem sabem, é uma frase recorrente, gordo com fome é uma merda. Então, eu já almocei. Então, graças a Deus, farei esse podcast bem-humorado. Esses dois amigos estavam presentes no Hockey Center, onde eu não estive, mas que acompanhando via aplicativo os resultados e, obviamente, fotos, vídeos e textos, né? Os resultados. Mas eles vão falar um pouquinho sobre o que aconteceu, como é que foi, o que rolou lá. Paula, tu que tá vivendo um ambiente totalmente distinto lá no WPT, enfim, acompanhando o nosso querido Pablo Lima, o que tu viu, qual foram os aspectos que tenha destacado que aconteceu nesse final de semana no Sul-Americano Amador?
Eu achei sensacional o ambiente, notei assim muita integração entre os países, tive o privilégio também de ver da outra vez que eu fui no Mundial de Veteranos, um pouco desse ambiente a nível mundial, mas o sul-americano acho que não ficou devendo nada para esses eventos que eu já tinha visto. A organização me chamou bastante atenção e eu achei sinceramente sensacional.
Só uma coisa que chamou a atenção, tu foi no campeonato de veteranos, mas foi como público, não?
Não, já sou veterana.
Tu foi como jogadora?
Rugadora?
Não.
Corta essa parte.
Não, essa dá pra editar, vamos editar essa parte. Não, eu não acredito que a Paula tenha feito parte do campeonato de veterano, é impossível. Marcelo Gonçalves, a palavra é tua.
Eu queria aproveitar que a Paula tá aqui e perguntar pra ela o que ela achou de diferente. Ela tá acostumada com campeonatos lá na Espanha, né? E o que tem de diferente, assim, como é que ela na Espanha muda muita coisa? Ambiente...
Eu acho que o sul-americano vive o esporte de uma maneira bastante intensa, na maneira de torcer, de ficar ali do lado da quadra. É muito, muito legal isso. Essa solidariedade que também existe. Aconteceu um lance específico que eu achei muito legal, que foi com a fisioterapeuta do Brasil. Era um confronto entre o Brasil e o Uruguai. E o uruguaio teve câimbra e ficou ali. E era a ponto do jogo, e ela foi lá e ajudou, e o Uruguai ganhou. E a gente brinca com ela, tipo, pô Cris, tu aí tem veia uruguaia. E brincadeiras à parte, acho que ficou bem registrado a verdadeira parte legal, assim, esportiva do profissionalismo dela e de tudo isso. Eu achei essas coisas são sensacionais.
Me lembra muito a Copa Davis, né? A Copa Davis é aquela gritaria, aquela loucuragem, é todo mundo na beira da quadra, gritando Mas a gente está acostumado a ver isso de forma profissional. O que eu quero dizer é que um campeonato amador, é lindo ver isso, eram mais de 400 atletas, e é muito bonito ver quando existe uma sinergia, existe um ambiente propício à competitividade, mas não à violência em nenhum momento, e principalmente a sinergia que tem das pessoas se encontrarem, confraternizarem, disputarem as primeiras posições e ainda assim conseguirem fazer isso de maneira sadia. Eu acho que o pádel existe para isso. E lembro, inclusive, uma frase do amado Jorge Silva, que diz que o pádel é um exercício da elegância. Marcelo Gonçalves, o elegante.
Cara, e o Hockey Center ajuda muito nessa integração, né? Que lugar espetacular. Pegar um final de semana de sol, como foi o final de semana passado. Aquele monte de quadras, aquele mundaréu de jogadores. Puxar aqui, a gente teve 213 duplas brasileiras, cerca de 40 duplas paraguaias, uruguaias e chilenas cada. E ainda os mexicanos que vieram, né? Então tinha um mundaréu de gente, todo mundo com seus uniformes e... um troca-troca de camisas e uma integração espetacular. Então, só pontos positivos. Cara, teve um jogaço, mas um jogaço final da 35A. Que, olha, foi um dos melhores jogos que eu já tive o prazer de presenciar ao vivo. Entre Vitor Martins e JP Martins contra o Michel Diniz e o Pepe, lá de Curitiba. E, inclusive, tá rolando na internet aí, né, Drico? Não sei se vocês chegaram a ver. É um lance espetacular desse jogo. Então, vários jogaços... E poucas reclamações, né, Paula?
Pra vocês verem como o ponto é bacana. É, eu me lembro dele assim, ó. O PP saca a bola no JP pra esquerda, não, acho que é pra esquerda, né? O Vitor à esquerda, saca no Vitor, o Vitor responde, o PP voleia paralelo também. Aí o Vitor bota na bola, o PP vai no Michel, o PP bota na fita, aí o Vitor levanta ela, o Michel bate na bola. Bom, o Vitor tira pelos três, o Michel sai da quadra, busca, bota pra dentro da quadra, e o Vitor cata ela e ela sai de novo pelos três.
Segue o ponto.
A próxima bola, o Vitor bate de novo pelos três, o Michel sai da quadra de novo, bate mais forte lá baixo, o Vitor consegue outra defesa, aí o PP dá um lobby, o Jota Martins defende uma bola, depois bate duas mãos, ele bate duas mãos no meio da quadra, ela arrasante, e o Michel chega pra quadra.
Fantástico, muito legal o ponto. E pra ver como o nosso podcast é inovador, que a gente teve a primeira narração de ponto de pádel da história dos podcasts.
O que tu acha, Paulo? Tem futuro como narrador de ponto de pádel?
Pobre Lalo, cuidado com o Lalo.
Paula, é impossível não falar um pouquinho contigo, saindo um pouco do assunto do... Não quer? Quer voltar pro Sul-Americano?
Assunto que a gente tem os resultados.
Cara, chato, né? Velho. Ó, usar os resultados do Sul-Americano que o Marcelo quer passar.
Não interessa o resultado?
Interessa, vai.
Então, o Brasil foi campeão tanto nas categorias... Porque se juntou, né? Esse Sul-Americano se juntou, na verdade, dois torneios que seriam distintos. O Sul-Americano Amador e o Sênior.
E o Brasil ganhou as duas.
É, vou passar aqui os pontos das categorias livres. Brasil em primeiro, Paraguai em segundo, Uruguai em terceiro, Chile em quarto. E nas categorias por idade, Brasil em primeiro, Uruguai em segundo, Paraguai em terceiro e Chile de novo em quarto.
Ou seja, o Brasil ganhou feminino, masculino, os dois torneios, é só o que importa, ponto, acabou.
Lembrando que o Brasil tinha o dobro de duplas, né? Por ser sede, o Brasil tinha quatro duplas por categoria e os outros países duas duplas cada.
Posso? Tu me permite? Obrigado. Paulo, o que tu achou do WPT fazer exibição nas pirâmides do Egito?
Ah, isso foi sensacional, né? Eu queria ter visto aí de perto isso. O Pablito mandou alguns vídeos, isso da entrada com os camelos, achei fantástico.
Foi cagado, cagado.
Foi demais. Inacreditável, né? Ver o padre num lugar desse. Eu tive, na verdade, o privilégio de presenciar o padre em alguns lugares. Fui no torneio de Dubai, fui no torneio de Mônaco. E imagina, ver uma quadra de padre na frente do Egito é uma coisa que, das pirâmides do Egito, esfinge, de emocionar qualquer um, né?
Não, e o que passa é que está sendo dado, né? Principado de Mônaco, aí Dubai, aí teve apresentação na Suécia também, teve torneio na Suécia, né? Portugal e, bom...
Andorra também, que seria principal.
Andorra, então, cara, o pádel tá aí, né? Tá tentando ser cada vez mais globalizado, importantíssimo isso.
E hoje de manhã eu me senti um pouco nesse clima da exibição do Egito, porque pra quem não sabe, a gente jogou hoje de manhã e o Drico tava que era uma múmia em quadra, né?
Mas eu te ganhei de novo. Queria falar, inclusive, pra audiência que o Marcelo com uma camiseta justinha da seleção chilena, assim, lamentável, né?
Baby look
de xixi, lelele, né? Perdeu, né? Ele, a Paula, a segunda oportunidade que eles tiveram de enfrentar eu e o Eduardo Langer, e perderam, hoje foi no tie-break normal, no outro no super tie-break, já ofereci a Paula que a gente troque as duplas pra que ela tenha a oportunidade de vencer, porque com o Marcelo tá difícil. Brincadeiras à parte, Paula, e aí eu quero saber o seguinte, como é que tu tá enxergando o pádel a nível mundial, assim, queria o teu panorama, como é que tu enxerga principalmente o 2019, seja no Brasil, seja na América do Sul, na América Latina, a nível de mundo mesmo?
Eu acho que 2019 foi um ano bem pontual, de um antes e um depois. Esses torneios que eu comentei foram torneios que aconteceram em anos anteriores, mas acho que foi espetacular a oportunidade de ter visto um World Padel Tour em São Paulo. Eu não tive a oportunidade de falar sobre isso. E posso dizer, porque vi outros, não ficou devendo nada para os torneios europeus. Foi realmente... muito, muito, muito legal. Ter saído também na ESPN foi um baita num ponto. E acho que sim, que tem muita gente interessada, que tem muita gente afim. Sobretudo, conheci algumas pessoas, como do Holanda e tal. E pessoal que gostava de jogar tênis, muito, muito afim de melhorar, muito afim de fazer quadras, lugares que tem muito frios também, né? Enfim... E acho que vai ser uma grande oportunidade de uma internacionalização bem interessante.
É, os caras que jogam tênis podem ficar no tênis, tá? E os caras que jogam ping-pong podem ficar no ping-pong. Não vem encher o saco no padel, tá? Porque vocês vêm e daí vocês começam a mudar o esporte. Não, tô brincando, vocês são todos muito bem-vindos, né? Inclusive, a gente brinca no grupo de amigos que geralmente aparece uns tenistas frustrados que viram uns padelistas muito bons, né? Os caras que deram errado no tênis estão dando certo no padel. Faz parte da vida, né? Agora, bom, obviamente que a gente não vai deixar de tocar no assunto Pablo Lima, na presença da excelentíssima, né? Principalmente porque eu queria entender como é que tu enxerga o Pablo nas últimas temporadas. Não quero ser específico, não quero encher o saco, não quero ser invasivo. Eu quero que tu me diga qual é a impressão que tu tem, como é que tu vê o jogador Pablo Lima inserido dentro do circuito World Padel Tour e os brasileiros dentro do World Padel Tour. Porque o Pablo, ele capitania por ser um líder natural a nível de ranking, né? Por estar muitos anos na frente, por já ter sido o número um do mundo e por galgar essa posição muitas vezes, né? E eu espero que ele volte a ser número um quanto antes possível, mas eu quero saber assim, tipo, o panorama do jogador Pablo Lima nos últimos anos e dos brasileiros que apareceram lá, porque pra ti, por exemplo, tu viu o Bergamini chegar, tu viu o Campanolo chegar, tu viu o Marcelo parar de jogar os quadros assim e começar a escolher mais torneios pra disputar e parar de jogar quase todos como ele jogava antes, né? Porque antes o Marcelo era um jogador de todos os torneios e a idade também chegou, né?
Que eu ia comentar é isso, né? O Pablito, quando tinha 15 anos, jogava com o Marcelo. Eu brinco com o Marcelo, digo, tu é o Benjamin Button, não pode ser, passa o tempo pra ti, cada dia tu tá mais jovem. E eu acho incrível que uma pessoa possa seguir jogando e nos dois lados, e com o talento e a qualidade técnica que ele tem. Eu não consegui ver antes, óbvio, porque era fazer muito, muito tempo, mas lá muitas vezes as pessoas perguntam se joga padel no Brasil. Sim, se joga padel no Brasil, e bastante. E eu fico feliz que outros brasileiros, Bergamini, o Campanolo, as meninas também, a Rafa, Raquel, a Manu, estejam mostrando também para o mundo que o padel brasileiro está vivo e muito. E com relação ao que tu me pergunta do Pablito, eu noto um Pablito maduro, afim. Afim ele sempre teve, eu acho, né, como jogador, mas eu vejo ele, acho que mais maduro, mas sabendo exatamente o que quer, mas planejado, aprendendo de todas as coisas que acontecem. Foram anos muito difíceis, foram anos de muita aprendizagem. Foi de lesões importantes, de mudanças importantes, querendo ou não, mudamos de cidade, mudaram de parceiros ou de patrocinadores. Isso tudo deixa assim, né, muita coisa para aprender na mochila.
Muito legal. Ô Marcelo, não vai fazer nenhuma pergunta assim, só vai ficar vendo essas fotos no celular, hein?
Cara, na verdade eu estava buscando aqui, que a gente estava comentando antes, sobre o campeonato espanhol que teve agora. E
eu não tava louco, né? O Galan e o LeBron perderam na semi.
Perderam na semi?
Não sei. Perderam na semi?
Não achei essa informação ainda.
Eu tô esquizofrênico. Acho que eu li em algum lugar. Será que eu sonhei com isso, velho? Não é possível.
Ganhou o Coco e o Ravi. E no feminino ganhou a Paula e a Majo.
Ficou muito engraçado isso, né? Cara, eu li isso, que eles perderam na semi. E não sei porquê, a gente vai fazer um adendo no fim do podcast, tá, Marcelo? No fim do podcast só bota assim, ó, o Drico tá louco, eles não perderam, o Drico tá certo, eles perderam. Só faz esse adendo depois, Marcelo, quando a gente tiver a informação. Agora, eu acho que é fim de temporada, estão todos extenuados, estão todos cansados, viajaram o que não viajavam antes, né? Então acabaram indo pra outros lugares do mundo, acho que tá todo mundo precisando do merecido descanso. Mas, Paula, acho que eu não vou ficar também te incomodando e acho que não é nem o propósito, não é esse, né? Eu não quero falar sobre duplas de 2020, não quero falar sobre quem vai jogar com quem, acho que é uma coisa que se decide muito mais agora no final do ano. Mas esse mercado de especulação esquenta muito o circuito depois que termina o Master?
E antes também, né? Começa a metade do ano, ali outubro, já começa, que esse ligou pra esse, ou quem sabe esse com esse, e muitas vezes não é verdade, especulação mesmo. E bom, é assim, todos os anos acontece isso, né? Sobretudo quando começam a ver resultados e será que esse vai jogar com esse ou aquele vai jogar com aquele outro. Então, as informações, quando acontecem mudanças de duplas, normalmente acontece um pouco antes, assim, do Master. E Mas as especulações acontecem sempre. Isso aí...
é invariável.
É invariável.
Uma pergunta que um dia eu quero fazer pessoalmente pro Pablo Lima, que deve ser muito diferente ser o Pablo de 2005 e ser o Pablo de 2019. O Pablo de 2005 chegou pra jogar com o Gattiker. O Pablo de 2019 joga com o Ale Galan, depois de ter jogado com o Belasteguin, depois de ter feito dupla com o Paquito, depois de ter feito dupla com o Marcelo Jardim, depois de ter feito... Cilingo. Deve ser muito diferente o telefone do Pablo Lima tocar em 2019 pro telefone do Pablo Lima como era em 2005, não?
Tem que perguntar essa aí pra ele.
Ah, deve, cara. O cara é um dos melhores do mundo, sem dúvida. O telefone dele deve tocar um absurdo mais pro final do ano, com um monte de convite, um monte de especulação. É óbvio que a Paula não vai deixar nada, né? Até porque a gente, do futuro a gente não sabe. Agora, o que tu enxerga que vai acontecer no circuito 2020? Tem em mente uma etapa nova em algum outro lugar? Estão pensando em fazer em outro lugar? Em mais uma exibição, alguma coisa assim? Porque, pô, São Paulo e Egito são extremamente opostos, né? Para um ano, pro mesmo ano, né? É uma loucura, né?
Sem dúvida. Eu noto que existe uma intenção bastante grande de internacionalização. Não só por torneios internacionais, como por exibições, que isso é super, super válido. E eu gosto de chamar bastante atenção para o pádel feminino, que na verdade muitas vezes se questiona desigualdade em vários aspectos, né? De prêmios ou disso ou daquilo. E eu acho que a mulherada está dando um show. Um show.
Sim, inclusive a gente já fez, já falou bastante aqui em outros podcasts, né? E também eu me lembro, na minha época de Cobrapa, eu sempre fiz muita questão de trocar ideia com a Raquel, que tá lá, quando a Rafa foi. A Manu também andou jogando alguns qualis lá, qualis, né? As pré-prévias, enfim, prévias, né? E a Raquel foi uma grata surpresa enquanto jogou 2019, porque ela trocou a dupla, ela fez quadro algumas vezes, né? Ela jogou a primeira rodada do quadro principal.
Ela andou saindo em quadro, inclusive largando já no quadro.
Não, justo, ela saiu já do quadro, né? Ela já saiu na primeira, jogou a primeira rodada ali, não só vencendo pré-quadro, né? Mas como jogando o quadro direto. Isso é fantástico, esporte brasileiro. Eu espero que as meninas se sintam cada vez mais motivadas. A Rafa lesionou, ela teve que voltar pro Brasil, ela se tratou, ela fez uma série de coisas. Eu espero que ela volte no futuro breve, né? Pra voltar a disputar também, porque é muito legal ver o pádel evoluindo nesse sentido, né?
E nesse sentido também não podemos esquecer do grande presente de uma comunhão de coisas legais, que é ter a NEC como treinadora feminina. É uma mulher que foi referente do pádel como jogadora, é referente do pádel como treinadora e tem uma visão do pádel bastante 360. É preparadora física, ela fez educação física, foi professora de tênis durante muitos anos, é professora de pádel durante muitos anos, uma mulher que estudou muitas coisas relacionadas à psicologia esportiva. Ela é treinadora de uma das melhores duplas, que já foi dupla 1, inclusive.
E que vem muito bem esse ano, né?
Exatamente, exatamente. E ela tem uma visão do esporte muito legal e acho que isso vai nos ajudar muito, muito, muito no pádel feminino brasileiro, sobretudo.
Inclusive, quero fazer aqui dizer que antes de Pablo Lima, antes de eu assistir o Pablo Lima, eu assisti a NEC e Ciar contra Navarro e, se eu não tô enganado, não sei se era a Pavon ou se era a Reiter, quem jogavam de dupla na época. Os primeiros duelos do Brasil que eu me lembro, tipo, tem uma brasileira na quadra, foi 2004, 2003, saíram uns vídeos, assim, campeonato de Melirra, não sei o que, barabará, era muito pouco acesso, né, mas tinham esses vídeos, essas semifinais e tal, a gente tinha muita dificuldade de ter esses vídeos no Brasil, e os primeiros que eu lembro de ver são ela jogando, tem um torneio do Pablito com o Marcelo Jardim. Ah, que torneio foi esse? Mas é 2000 e muito tempo. Pablito Cabelão e tal. Ah, é muito legal. É legal ver tudo que o esporte percorreu nesses anos, né? Marcelo Gonçalves.
Cara, só quero deixar um registrado aqui que tu errou, porque o LeBron e o Galan não jogaram o torneio e também não fizeram semi e não perderam a semi também.
Que troço fantástico. Eu tô com essa informação na minha cabeça há 60 horas. Que eles perderam na semi. Ai, ai. Tá, então é isso. As considerações finais são pra dizer que eu errei.
Engraçado que as duas semis do Campeonato Espanhol masculinas, pelo menos a informação que eu tenho aqui, que nenhum jogador que está no Master jogou. E o feminino, o contrário, né? Todas as jogadoras que vão jogar, vão disputar o Master, jogaram. Inclusive, a Ari e a Ale perderam na semi para Paula e para Majo, que foi uma dupla formada de última hora. E aparentemente entrosaram, né? E acho que quem foi para a final, se não me engano, foi a Gema e a Lucia. E perderam, né? Para Paula e para Majo.
Paulita, essa é demais, né? Uma canhotinha aí como o Drico. Que incomoda.
Eu detesto canhoto, cara. Que raça triste, velho. O que a gente enche o saco das pessoas é um absurdo. Paula, queria te agradecer, né? Pode dizer aí, muito obrigado pela tua participação. Agradecer a tua paciência também aí conosco nessas semanas que a gente te incomodou bastante. E recados finais, considerações finais, por favor.
Nada, boa sorte pra vocês. Que precisarem de mim, sabem que podem contar. E vou treinar pro desafio do ano que vem.
Não dá pra chamar de desafio das estrelas pelo padel que a gente apresentou, né? Mas vamos lá, cara, vamos lá. Desafio do estalinho, então, sei lá, uma coisa assim, né? Pra começar por baixo, mas acho que a gente conseguiu, num calor de 36 graus, jogar 3 sets. Tá bom, né? Tá ok. Marcelo Gonçalves, considerações finais.
Eu só quero mandar um abraço a todo mundo, torcer pra que a Paula retorne pronto, em breve. E é isso, Drico. Até a semana que vem, te aguentando aí.
A semana que vem não, né, véio? Só um pouquinho. Então é Natal. Agora vai ser tipo a Simone no microfone, botando lencinho, o chapeuzinho, John Lennon e tal, aquela coisa toda. Agora o vermelho sempre. O Girando Pelos Três vai fazer só uma edição especialíssima pra falar do quê?
Do quê?
Do Master, né, meu? Óbvio que nós vamos falar do Master, né? Óbvio que nós vamos falar do Master. Então é isso, gurizada.
Sem férias, então.
Tem férias, cara. Ué, coisa de vagabundo isso aí. Férias. Começamos ontem o projeto.
Quem sabe a gente fala do Master lá em janeiro.
Não. Vamos falar do Master quando ele acabar. Acabou o Master, gravou. É isso.
Beleza.
Tá? Senão vai ficar muita coisa de vagabundo, não é legal. Tá? Pessoal, obrigado. Eu queria mandar um abraço pra galera que tá escutando a gente de todos os lugares. E na sessão abraço, no próximo programa, vou fazer questão de mandar um abraço direcionado pra cada um de vocês. Beijo do gordo. Até o próximo. Tchau. Tá?